Bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Allure Capital, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Nós da Allure somos um escritório de investimentos ligado a XP. Acesse aí allurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos, montar uma carteira de alocação, fazer um rebalanceamento nos teus ativos, ou mesmo que seja apenas para ouvir uma segunda opinião, ou conversar sobre a tua PJ, aí temos soluções também para empresas. A gente terá um enorme prazer em te atender, e para tal, basta acessar o link na descrição deste episódio, fechado? Eu sou o Felipe Teixeira, e ao som de Jesus Jones, um clássico dos anos 90, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 20 de fevereiro. Faltam 315 dias para acabar o ano e 39 dias para o início do feriado de Páscoa. Muito bem, são 7 horas em ponto, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Nacional de Combate às Drogas e o Alcoolismo, o vulgo tóxico, né, como diria a tua avó. Mas vamos falar sério, porque o assunto é sim de muita importância. Tanto é que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, trata atualmente a dependência química como uma doença. E nos casos de dependentes químicos, o apoio da família é essencial, né? E dependente químico é que nem corno e botijão de gás, né? Toda a família tem um, não é verdade? Se você puder contar como aliados também a sociedade e as equipes de profissionais especializados, é melhor ainda. Então tu já sabe, né? Diga não às dorgas. Hoje também aniversaria a cidade de Xaxim, aqui no oeste catarinense, que integra aí uma pequena lista de cidades brasileiras que começam com a letra X. Aliás, aqui em Santa Catarina são três: Xaxim, Xanxerê e Chavantina. Mas temos também espalhados pelo Brasil varonil e as cidades de Xambioá, no Tocantins, Xambré, no Paraná, Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, Chapuri, no Acre, Xexel, em Pernambuco, Xinguara, no Pará, e Xique-Xique, na Bahia. Xique-Xique com X, que beleza, né? Quem nasce em Xaxim é um xaxiense, e quem nasce em Xique-Xique é um xique-xiquense. Por fim, na mitologia romana, hoje celebra-se o dia de Tácita, que era deus do silêncio e da virtude. O nome em si, né, Tácita, significa silenciosa ou muda, e ela é associada aí ao silêncio e aos segredos. Mas existem várias interpretações sobre a sua origem e seu papel dentro da mitologia e da religião romana. Em algumas versões, Tácita é identificada ou associada com Larentia, uma figura lendária da mitologia romana, que tem várias histórias, e uma das quais a descreve como uma nutriz, né? Ou seja, uma mulher que amamentou os irmãos Rômulo e Remo, que seriam os fundadores míticos da cidade de Roma, se bem que em outras versões eles teriam sido alimentados por uma loba, né? Vai saber. Inclusive, se você observar o símbolo da Roma, e agora falo do time de futebol, né? A Roma, você perceberá que no escudo ali tem dois bebês mamando em uma loba gigante, o que sem dúvida é uma informação que vai mudar o teu dia, né? Agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do Morning Galo, nos ajude aí compartilhando, divulgando o nosso podcast com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. E dito isso, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Bem, seguimos aí o som de Huey Lewis e The News. Essa aí é a trilha do filme De Volta para o Futuro, né? Pois bem, as principais bolsas asiáticas encerraram a terça-feira de forma mista, enquanto os futuros em Wall Street recuam à medida que as preocupações persistentes sobre a economia da China pesaram sobre os mercados globais, apesar de as notícias e os lucros empresariais fornecerem alguns pontos positivos. O índice Stoxx Europe 600 opera em queda, colocando aí no caminho certo para quebrar uma sequência de ganhos de 4 dias consecutivos, que o levou a 2 pontos do seu topo histórico registrado em janeiro de 2022. Os futuros do S&P 500 e do índice Nasdaq caem, com os mercados financeiros dos Estados Unidos programados para reabertura após o feriado de segunda-feira. Os ganhos da gigante Nvidia, previstos para amanhã, podem fornecer um novo impulso para as ações à medida que os investidores tentam avaliar a força da economia global. A gigante dos microchips ultrapassou o valor de mercado da Amazon, na expectativa de ser um grande player no desenvolvimento da inteligência artificial. Outros potenciais catalisadores para os mercados nessa semana incluem a ata da reunião de janeiro do Federal Reserve, a ser divulgado nesta quarta-feira, vulgo amanhã, e os dados de inflação da zona do euro previstos para quinta-feira. Bueno, por aqui, a queda no valor do minério de ferro impactou grande parte da sessão de ontem. Mesmo assim, o Ibovespa ainda registrou uma elevação de 0,24%, marcando 3 dias consecutivos de lucros e encerrando acima da marca dos 129 mil pontos. Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem um encontro agendado com o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, além dos ministros da Casa Civil e das Relações Institucionais e lideranças do Congresso, para estabelecer as prioridades legislativas do governo. Haddad mencionou que entre os tópicos a serem discutidos está a medida provisória que propõe a reoneração da folha de pagamentos. Então ficaremos atentos e, dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Red Hot Chili Peppers. Muito bem, começamos pelo Estadão, que ainda repercute, imagino que outros portais também o façam, a imensa bobagem dita pelo presidente da República ao comparar o conflito entre Israel e o Estado palestino, concentrado ali no Hamas, né, ao Holocausto, uma comparação completamente descabida, burra e inaceitável, né? É inaceitável um agente público que deveria defender os interesses do Estado brasileiro falar uma bobagem dessas em solo estrangeiro, ainda gastando o meu, o seu e o nosso dinheiro, né? Vamos em frente aqui no Estadão. Eliane Cantanhede, ao mesmo tempo que compara Israel a Hitler, Lula faz vista grossa para Putin, Maduro e Xi Jinping. Mônica Gugliano, existe zero possibilidade de Lula pedir desculpas, diz Celso Amorim, sobre Israel, o que surpreende um total de zero pessoas. Petros ingressará na justiça contra a decisão de Toffoli de suspender leniência da JF. Profissões ligadas à matemática ganham mais do que outras? Estudo traz resposta. Cúpula do MDB tenta convencer Ricardo Nunes a reavaliar presença em ato de Bolsonaro. Lula alimenta a militância com discurso contra Israel, mas cria problemas para Boulos. Empresa fundada por líder petista na Câmara de São Paulo pagava R$70 mil por semana ao PCC, diz polícia. Que maravilha, né? Prefeitura paga R$827 milhões de reais a empresas de ônibus investigadas por ligação com o PCC. Piloto desertor do regime de Putin, que fugiu para a Ucrânia, é achado morto na Espanha. Como Abílio Diniz ergueu seu império no varejo brasileiro. Como o Irã driblou sanções dos Estados Unidos e usou seguradora do país para exportar petróleo. O famoso jeitinho brasileiro ou jeitinho iraniano. Moraes mantém depoimento de Bolsonaro na quinta-feira e diz que não cabe a Bolsonaro escolher data. E Bolsonaro diz ao STF que vai ficar em silêncio em depoimento à Polícia Federal. Bom, vamos em frente. Aqui, só mais uma. Nvidia vale mais do que todas as ações da B3 juntas. Há oportunidade de compra. Eu fiz questão de ler essa aqui só para a gente ter um pouco da ideia da liquidez do mercado norte-americano e da liquidez, claro, do mercado brasileiro, para dar um pouco de noção de grandeza aí para quem me ouve. Vamos para a Folha de São Paulo. O governo Lula privilegia gestões do PT e de aliados com verba extra da saúde cobrada pelo Centrão. Coletivo de judeus defende Lula e diz que petista externou o que está no imaginário. É a coluna da Mônica Bergamo. Reunião de chanceleres do G20 trará em pauta guerras e governança global. Lei protege sigilo de conversa de advogado exposta em caso de hostilidade contra Moraes. Regra só pode ser quebrada se há suspeita de envolvimento com práticas ilícitas. Amazonas registra alta de febre oropouche. Não sei se é assim a pronúncia, tá? Em meio a aumento de casos de dengue e de Covid. Cid lamentou disciplina de militares durante discussão golpista, mostra mensagens. Ministro do STF diz que não cabe a Bolsonaro escolher data para falar. Tempestade tropical atípica se forma na costa brasileira, mas não deve chegar ao continente. Vamos de valor econômico. Análise: Lula tem mais a perder do que Netanyahu. Declarações de Lula oferecem uma chance para Netanyahu se defender com argumentos que unem seu país dividido pela guerra. O governo veda plano de previdência exclusivo com saldo individual acima de R$5 milhões. Boa parte, né, do dinheiro dos fundos outrora exclusivos estavam migrando para planos de previdência exclusivo e o governo está de olho nessa arrecadação. Então tem mais uma medida aqui que está vedado agora, o plano de previdência com saldo acima de R$5 milhões, um saldo individual, entenda-se, né? Risco de sanção dos Estados Unidos ameaça abastecimento de avião que trará Sergei Lavrov ao Brasil. China faz corte recorde em juros para apoiar setor imobiliário. Carrefour fecha 123 lojas e tem prejuízo milionário no quarto trimestre. Guilherme Boulos é a cara do Lula, diz Padilha. Isso no Roda Viva, né? Estados Unidos vão agir se China inundar o mercado de produtos baratos. Vamos de O Globo. Deixa eu só dar uma recarregada na página. Miriam Leitão. Criticar Lula não significa aceitar o que se faz em Gaza ou acenar a Netanyahu. Merval Pereira. Lula mistura alhos e bugalhos de forma absurda e com graves consequências. Marcelo Ninho. Senso de justiça seletivo tira a credibilidade de Lula e da diplomacia brasileira. Malu Gaspar, fuga em Mossoró provoca ruídos no Ministério de Lewandowski. Bela Megari, por que Bolsonaro diz que não fugirá se recuperar passaporte? Elon Musk conta, implante cerebral, primeiro a fazer consegue mover mouse com a força do pensamento. Lauro Jardim, pedido de impeachment, moção de repúdio e convocação de chanceler, as consequências da fala de Lula no Congresso. crise diplomática com o Brasil oferece oportunidade política para Netanyahu em Israel. Vamos de poder 360. Comércio Brasil-Israel não deve ser afetado, diz especialistas. Com o fim da crise de Covid, lucro de farmacêuticas cai 27%. Justiça condena Rony Lessa por contrabando de peças de armas. Rony Lessa, que é o assassino da ex-vereadora Marielle Franco, vereadora pelo Rio de Janeiro. Governo proíbe fundos de previdência exclusivo para super ricos. XP traz Oprah Winfrey para evento no Brasil. A declaração de Lula sobre Israel é corajosa, diz Fufuca. O que eu pergunto? Quem é o Fufuca na fila do pão? Lula se referiu ao governo genocida, não ao povo judeu, diz Janja. Itamaraty se irrita com a atitude de Israel com o embaixador brasileiro. Vamos para o portal Metrópolis. Lula recebe o secretário de Estado dos Estados Unidos em meio à polêmica com Israel. Paulo Capelli, Polícia Federal acha montagem surreal com foto de Lula em celular no caso Moraes. Bolsonaro e Malafaia receberam orientação jurídica para ato de 25 de fevereiro. Em reunião, Lula revela a ministros por que fez fala sobre Holocausto. As mensagens de WhatsApp que a Polícia Federal achou contra Renato Cariani. Mulher finge ser liderança do PL e dá golpe em pastores e empresários. O brasileiro é realmente fantástico, né? Polícia Federal avança contra Bolsonaro, mas limita a ofensiva sobre militares. Polícia Federal investiga produtoras de funk por lavagem de dinheiro para o PCC. Bom, e é isso, né? Vamos para os aniversariantes do dia, ou aniversariante do dia. O 20 de fevereiro marca o nascimento de Kurt Donald Cobain, vocalista, guitarrista e principal compositor do Nirvana. Ele nasceu em 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen, em Washington, e tornou-se uma figura emblemática na música e na cultura popular dos anos 90, principalmente devido ao sucesso do próprio Nirvana e o papel central da banda no desenvolvimento daquilo que se chamou o movimento grunge de Seattle. O Nirvana alcançou sucesso mundial com o lançamento do seu segundo álbum, o Nevermind, em 1991. E esse álbum, né, pô, um clássico dos clássicos, mudou de forma definitiva a música popular ao deslocar o foco do mainstream, à época muito focado no hard rock, no glam metal, dos anos 80, para o grunge e o rock alternativo de forma geral. Kurt Cobain era conhecido por suas visões contrárias à própria comercialização excessiva da sua música e lutava contra a fama e a atenção que vinham com o sucesso do Nirvana. Ele também era aberto sobre as suas lutas com a depressão e a dependência de drogas, especialmente a heroína, que era um tema frequentemente abordado nas suas músicas e entrevistas. A vida de Kurt Cobain foi marcada por sua batalha, então, com a dependência de drogas e os seus problemas de saúde. Ele sentia dores crônicas no estômago, né? E ele frequentemente mencionava isso também em entrevistas. Em 5 de abril de 1994, Kurt Cobain foi encontrado morto em sua casa em Seattle e em um aparente suicídio por arma de fogo. E ele tinha apenas 27 anos de idade. A sua morte foi um momento marcante na história da música e da cultura pop, e ele é lembrado como um ícone do rock e uma voz que marcou uma geração e mais um membro do Clube dos 27, né? Ao lado aí de Jimi Hendrix, Janis Joplin e tantos outros. Vamos para os fatos históricos. Vamos para o ano de 1933, e essa aqui eu trouxe só para incomodar mesmo. Em um 20 de fevereiro de 1933, um tal de Adolf Hitler se reunia secretamente com empresários industriais alemães para conseguir financiamento para a próxima campanha eleitoral do Partido Nazista. E como bem sabemos, essa reunião e outras reuniões futuras foram um estrondoso sucesso e ele conseguiu o seu objetivo. E eu trouxe essa questão para te lembrar que aqui no Brasil nós tivemos empresários que apoiaram e apoiam à destruição do Estado Democrático de Direito. Empresários que doaram ônibus, que doaram picanha, né, para aquela horda de lunáticos que pediram intervenção militar. Ainda bem que o tal do ser humano tem uma memória boa, né, e aprende com os seus próprios erros. Só para deixar bem claro, mas bem claro mesmo, que eu não estou comparando uma coisa com outra, né? Não estou comparando o apoio dado por empresários a uma tentativa de golpe de Estado com o nazismo dos anos 30, tá bom? Só para deixar muito claro. No mesmo ano, 1933, e no mesmo dia, 20 de fevereiro, ocorria a revogação da Lei Seca nos Estados Unidos, e esse foi um período significativo na história americana, durante a qual a venda, a fabricação, o transporte, a importação e a exportação de bebidas alcoólicas foram proibidas em todo o território norte-americano. Oficialmente implantada pela 18ª Emenda à Constituição Americana, juntamente com o Ato Volstead para fornecer a legislação de execução, a proibição durou 13 anos, de 1920 a 1933. E a origem da Lei Seca está profundamente enraizada nos movimentos sociais do século XIX, especialmente no movimento de temperança, que argumentava que o álcool era responsável por muitos problemas sociais, incluindo crime, violência doméstica e pobreza. Diversos grupos, incluindo religiosos e feministas, pressionaram por leis que restringissem ou proibissem o consumo de álcool. Esses esforços culminaram na ratificação da 18ª Emenda em 1919, que entrou em vigor em janeiro de 1920. A implementação da Lei Seca teve uma série de efeitos e consequências não intencionais. Longe de erradicar o consumo de álcool, a proibição levou ao surgimento de um vasto mercado negro e o crescimento do crime organizado. E aí figuras como Al Capone tornaram-se notórias, se tornaram pessoas riquíssimas e poderosas através do contrabando de álcool, das destilarias ilegais e dos bares clandestinos. Além disso, a Lei Seca colocou uma enorme pressão sobre o sistema de justiça, levando à corrupção generalizada entre a polícia e os funcionários encarregados de aplicar a lei. A qualidade do álcool disponível também diminuiu bastante, muitas vezes sendo substituída por versões perigosas e às vezes letais, produzidas de forma clandestina. A crescente insatisfação pública com a Lei Seca e os seus efeitos colaterais, juntamente com a necessidade do governo de levantar receitas durante o período conhecido como a Grande Depressão, levaram à sua eventual revogação. Em 1933, a 21ª Emenda foi ratificada, revogando a 18ª e encerrando assim oficialmente a Lei Seca. Vamos agora para um outro fato histórico, deixa eu só pegar aqui, que foi o lançamento da Estação Espacial Mir em 1986, que foi um marco significativo na história da exploração espacial e representou um avanço muito importante para o programa espacial soviético. Lançada então em 20 de fevereiro de 1986, a Mir foi a primeira estação espacial a ser montada em órbita, peça por peça, destacando-se como um complexo de pesquisa habitado de longa duração. Ela foi projetada para fornecer uma plataforma para experimentos científicos contínuos no ambiente espacial. A Mir desempenhou um papel crucial em várias áreas de pesquisa, desde a astrofísica até a biologia e a medicina espacial. Durante seus mais de 15 anos de operação, a Mir hospedou uma série de inovações e descobertas científicas, além de facilitar a colaboração internacional no espaço, inclusive com a participação de astronautas norte-americanos e também de outros países, especialmente, claro, após o fim da Guerra Fria, o que ajudou a estabelecer as bases para a cooperação internacional, que agora é um pilar da Estação Espacial Internacional. Bom, pesquisas em microgravidade. A Mir, por exemplo, permitiu estudos extensivos sobre os efeitos da microgravidade em organismos vivos, incluindo seres humanos. Pesquisas sobre como a ausência de gravidade afeta músculos, ossos e vários sistemas corporais têm sido fundamentais para entender os desafios das viagens espaciais de longa duração. A estação foi equipada com instrumentos para observar fenômenos terrestres e astronômicos, permitindo estudos detalhados sobre a atmosfera terrestre, observações solares e astronômicas que contribuíram para a nossa compreensão do clima, da degradação ambiental e do universo como um todo. A Mir serviu como um teste para várias tecnologias espaciais, incluindo sistemas de suporte à vida, acoplamento espacial e técnicas de construção em órbita. Estudos sobre os efeitos psicológicos e físicos do voo espacial de longa duração foram realizados, fornecendo informações valiosas sobre como o corpo humano se adapta e reage ao ambiente espacial. Experimentos com plantas, animais e culturas celulares ajudaram a entender os efeitos da radiação espacial e da microgravidade no desenvolvimento biológico, na genética e na reprodução, fornecendo, claro, informações importantes para a biologia e a biotecnologia. A Mir operou até março de 2001, quando foi deliberadamente desorbitada e reentrou na atmosfera terrestre, caindo no Oceano Pacífico. Apesar de ter enfrentado vários problemas técnicos e incidentes durante sua missão, a Mir é lembrada como um símbolo pioneiro da era espacial, contribuindo significativamente para o conhecimento humano e a capacidade de viver e trabalhar no espaço. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo de hoje, agradecendo a tua audiência e a tua paciência e te convidando para o nosso Morning Galo de amanhã, tá legal? Fique na companhia de Led Zeppelin e eu volto amanhã. Tchau, fui!